As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Começa este sábado o programa oficial da Festa dos Tabuleiros, que se estende depois até o dia 8 de julho com a distribuição da pesa e que tem pelo meio o Cortejo dos Rapazes, o Cortejo do Mordomo e o Grande Cortejo dos Tabuleiros, a par de um conjunto vasto de outras realizações, como as ruas populares ornamentadas, os espetáculos no Estádio Municipal e no Coreto da Várzea Pequena, ou ainda a novidade dos Jogos dos Rapazes e os Jogos Populares. Neste momento, a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, assim como a generalidade dos milhares de pessoas envolvidas na festa, vivem momentos de grande expectativa. Como disse a ERTE, a mordomo da festa, Maria João Moraes, há um friozinho no estômago, mas está tudo controlado, estando as diferentes equipas a trabalhar. A festa arranca logo no primeiro dia, com um intenso programa cultural, como refere Maria João Moraes.
É interessante o início, porque no fundo é uma homenagem ao arquiteto João Pedro Mota Lima, uma homenagem não só pela importância que teve a nível urbanístico aqui na cidade, mas também da sua ligação à Festa dos Tabuleiros. E depois temos a abertura de uma série de exposições de artistas tomarenses ou ligados a Tomar, começando pelo arquiteto Bartolomeu Costa Cabral no convento, Ética das Coisas, e depois as exposições de pintura da Teresa de Azevedo Coutinho, do arquiteto Costa Rosa, que está sempre connosco, do João Costa Rosa, dos antigos alunos do liceu, de fotografia também ligada à Festa dos Tabuleiros, de joalharia, que é uma novidade, também ligada à Festa dos Tabuleiros, e depois a intervenção, a participação, muito nos honra dos agrupamentos de escolas, seja do Nuno de Santa Maria com o lançamento de um livro, dos meninos, dos alunos da Turma E do 6º ano, seja por parte do agrupamento Templários, que também tem uma exposição dos trabalhos realizados ao longo do ano dentro do projeto educativo ligado também à Festa dos Tabuleiros. Culminamos, se assim se pode dizer, depois à noite com o Festival Nacional de Ranchos Folclóricos, que habitualmente também já se associa à própria organização da Festa dos Tabuleiros.
Por causa da ornamentação das ruas no âmbito da Festa dos Tabuleiros, verificam-se um conjunto de condicionamentos do trânsito de veículos desde as 8 horas desta quinta-feira até às 24 horas do dia 3 de julho e proibido o trânsito das 8 horas do dia 3 de julho até às 24 horas do dia 8 de julho nas seguintes artérias: Rua dos Moinhos, Rua dos Arcos, Travessa do Arco, Rua do Largo de Quental, Rua Pé da Costa de Baixo, ainda Rua do Teatro e Rua Pedro Dias de Cima e Rua Pedro Dias de Baixo, Rua Aurora de Macedo, Rua Joaquim Jacinto, Rua de São João, Rua do Camarão de Baixo e Rua do Camarão de Cima. As mesmas condicionantes verificam-se na Rua Sacadura Cabral de Cima e Sacadura Cabral de Baixo, Rua Gilavô de Baixo e Rua Gilavô de Cima, Rua Alexandre Herculano, Rua Marquês de Pombal, Rua Major Ferreira do Amaral, Rua de Santa Iria e Rua Centro Republicano. Ainda a Rua da Cascalheira, Rua de Coimbra, Rua Miguel Ferreira, também a Rua Amorim Rosa Norte e Rua Amorim Rosa Sul, Rua Carlos Campeão, Largo José Gonçalves Ribeiro, Rua Everarte, Rua Infantaria 15 e Rua Serpa Pinto. Ainda proibido o estacionamento desde as 8 horas desta quinta-feira até às 24 horas do próximo dia 8 de julho, nas artérias a seguir discriminadas, com exceção dos táxis na Rua dos Arcos, cujo estacionamento será permitido até às 24 horas do dia 2 de julho. Assim, os condicionantes aplicam-se à Rua dos Arcos, Travessa do Arco, Rua Largo de Quental, Rua Pedro Dias de Cima e Pedro Dias de Baixo, Rua de São João, Rua Alexandre Herculano, Marquês de Pombal, Rua Major Ferreira do Amaral, Rua de Santa Iria, Centro Republicano, Cascalheira, Rua de Coimbra, Rua Miguel Ferreira, Rua Amorim Rosa Norte, Rua Amorim Rosa Sul e Rua Carlos Campeão, assim como no Largo José Gonçalves Ribeiro.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A partir desta sexta-feira, o Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, Casa dos Cubos, tem patente ao público a exposição relativa à Festa dos Tabuleiros, a Festa, o Saber e o Gesto, de 1884 aos dias de hoje, a prática festiva em imagens, que vai estar patente até ao próximo outono. Resulta de uma parceria entre o Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, Câmara Municipal e Instituto Politécnico de Tomar, com apoio da Comissão Central da Festa dos Tabuleiros e do Corpo Canto Firme de Tomar. Esta exposição tem como objetivo proporcionar uma visão da Festa dos Tabuleiros, pouco conhecida, os trabalhos de preparação que antecedem o cortejo. Em contraponto a este registro fotográfico contemporâneo, a exposição irá incorporar fotografias do século XIX e XX, da autoria de António Silva Magalhães, Carlos Relvas, António Passaporte, José Augusto Correia, Eusébio Tamagnini e de Asta e Luís de Almeida Dessa, espólios que estão à guarda do arquivo fotográfico do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar. O trabalho fotográfico contemporâneo nos bastidores da Festa dos Tabuleiros é resultante da residência fotográfica em curso que acompanha a festa com o apoio da Comissão Central da Festa dos Tabuleiros. Esta iniciativa beneficia da colaboração do investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, que está a preparar a candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Imaterial. Esta exposição resulta também do contributo de várias áreas do conhecimento, como são a antropologia, a sociologia e a história, que aqui se cruzam com a fotografia e com o arquivo no saber e no gesto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vereador José Delgado do PSD apontou em reunião do Executivo Camarário Nabantino que a Escola Básica Infante Dom Henrique será para fechar, poderia ser um bom espaço para a instalação de um ninho de empresas. O vereador José Delgado defendeu também que Tomar deve aproveitar a forma muito positiva como a NERSAN, a Associação Empresarial da Região de Santarém, se está a apresentar junto dos empresários do Conselho para levar a cabo um plano de formação e informação junto das empresas.
Tentar que se desenvolva um plano de formação, um plano também de informação que possibilite aos empresários de Tomar ter mais informação sobre as diversas formas que existem hoje de desenvolvimento e de concorrer a fundos e assim criar melhores condições de quer de concorrência, quer de melhorar as suas empresas nos diversos níveis. Também, e já foi falado aqui, seria importante que se criasse o nosso ninho de empresas. Ficou de ser abordado novamente aqui um dia destes com propostas mais concretas. Eu relembro que uma das propostas que nós, apesar de termos indicado outra situação, sabemos que não é possível o Palácio Alvim, porque há compromissos em relação a esse espaço, mas, por exemplo, sabendo que a Infante Dom Henrique vai encerrar, seria um bom espaço para nós criarmos um ninho de empresas e aí, porque tem condições de estacionamento, está bem situada e com pouco investimento, penso que podemos criar ali, de facto, um bom espaço, um bom ninho de empresas, quer para os jovens que querem lançar, quer para outro tipo de situações. Portanto, era este o desafio, no fundo, é estreitar, melhorar as relações com a NERSAN, aproveitar a forma positiva como a NERSAN atualmente está a apresentar junto dos empresários e Tomar ganhar com isso. Se Tomar ganhar, ganha os empresários, logo mais empresa, mais riqueza. É por isso que todos nós lutamos.
A Guarda Nacional Republicana está a intensificar até o próximo dia 1 de setembro as ações de patrulhamento, fiscalização e apoio aos utentes das vias rodoviárias para garantir a sua segurança durante as viagens de e para os locais de férias e eventos de verão. Durante a época de verão, as vias rodoviárias registam um aumento de trânsito devido ao aumento de turistas, imigrantes e deslocações dos cidadãos nacionais para os locais de férias. Por isso, a GNR vai atuar nos principais eixos rodoviários, como as autoestradas e estradas nacionais, no sentido de prevenir a sinistralidade, garantir a fluidez de trânsito e segurança dos utentes das vias. Desta forma, a GNR incide a sua fiscalização para comportamentos de risco que coloquem em causa a segurança rodoviária, como sejam manobras perigosas de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido da marcha, cedência de passagem, distância de segurança e circulação na via mais à direita, ainda condução sobre o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, condução sem habilitação legal, excesso de velocidade, incorreta ou a não utilização do cinto de segurança e ou sistemas de retenção de crianças e utilização indevida do telemóvel.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem de 60 anos, aposentado da Guarda Nacional Republicana, que agrediu a companheira e ainda agentes da Polícia de Segurança Pública em plena cidade do entroncamento, fica em prisão preventiva na sequência do primeiro interrogatório judicial. Os factos ocorreram na madrugada do último dia 24, com agressões praticadas na via pública pelo arguido na pessoa da sua companheira. Atos que motivaram a chamada de agentes da autoridade, prontamente agredidos pelo visado. O arguido, residente em Passo de Arcos, Lisboa, foi apanhado na posse de armas e munições proibidas, produtos estupefacientes e notas falsas no seu domicílio. Mais, apurou, refere a Procuradoria da Comarca de Santarém, que terá cometido anteriores maus-tratos físicos e psicológicos na sua companheira e provocado danos no veículo do particular, que alertou os agentes da autoridade na situação primeiramente referida. No decurso do interrogatório, o Ministério Público deu nota da verificação de perigo de continuação da atividade criminosa e da necessidade de proteção da vítima, circunstâncias que fundaram o decretamento judicial de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste domingo, a Associação de Judo do Distrito de Santarém organiza no Pavilhão Municipal de Tomar, a partir das 10 horas, o 7º Open Internacional de Cadetes e, entre 1 e 4 de julho, das 10 às 19, a Associação de Judo do Distrito de Santarém promove também no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar o 14º Estágio Internacional. A formação é acreditada pelo Instituto Português de Desporto e Juventude, concedendo créditos aos treinadores participantes. Estas iniciativas contam com as parcerias da Federação Portuguesa de Judo, Instituto Politécnico de Tomar, União das Freguesias São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar, Município e Regimento de Infantaria número 15. Pedroso Leal, o Presidente da Associação de Judo do Distrito de Santarém, recorda que esta é a mais importante atividade de judo realizada ao nível do distrito.
Que esta é a atividade mais importante do judo, a manifestação mais importante do judo do Distrito de Santarém, talvez nos escalões de cadetes a mais importante a nível nacional, com o caráter de ser internacional e, portanto, ser realizada no Distrito e em Tomar. Queremos este ano, com esta realização, elevá-la ainda mais alto. Este ano temos já duas equipas francesas confirmadas, equipas espanholas, portanto, o nosso diretor técnico associativo, o Filipe, que também é treinador neste concelho, vai falar nisso, mas estamos a crescer e esse crescimento é um crescimento também que potencia o crescimento dos nossos atletas, dos nossos escalões de formação e que projeta a modalidade. Portanto, este agradecimento à imprensa é sobretudo para que ela reaja positivamente, que ela divulgue os momentos que se vão passar e sobretudo que nos acompanhe nesta intenção da Associação de Judo, através dos clubes e dos seus representantes, conseguir fazer mais e melhor. Portanto, o nosso lema é de facto mais e melhor judo para o Distrito de Santarém e temos temos a satisfação e o grato prazer de nos encontrarmos com todas as câmaras municipais que têm ajuda e que acompanham os seus clubes, porque percebem que a modalidade é importante para a formação dos seus jovens, sendo uma modalidade de combate, é também uma modalidade formativa e de grande respeito pelos valores da pessoa humana e respeito pelos praticantes.
Filipe Lopes, diretor técnico associativo da Associação de Judo do Distrito de Santarém, refere os objetivos da iniciativa, que tem a feliz coincidência de ocorrer em plena festa dos tabuleiros.
Eu há um ano percebi que este evento ia calhar na grande semana da festa dos tabuleiros, o que para mim é uma dupla satisfação. Trazer muita gente do judo a tomar em plena festa dos tabuleiros para mim é muito importante e partilho isso não só com os meus parceiros da associação, com a direção e também com a Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Vereador Cristóvão, que tem e sempre manifestou o apoio ao judo, pelo menos desde o primeiro mandato, já estamos no segundo, o que é importante. E os objetivos do evento do Open Internacional Cadetes, que vai para a 7ª edição, é essencialmente inovar nos aspectos organizativos. Temos algumas melhorias e algumas novidades, que é, vamos ter pela primeira vez no Open Internacional o auxílio do vídeo, em parceria com uma outra associação que está, ao qual falámos e acertámos esse contributo. E esse sistema de vídeo que vai auxiliar a arbitragem vai nos proporcionar poder dar em direto a competição dos três tatamis de judo em competição. E a última novidade, vamos tentar diminuir o papel na competição, que é em termos dos através da página da web da associação, dar os live results, que é nada mais nada menos do que dar os resultados em tempo real, como hoje já se faz a nível internacional. Não é da forma como se faz a nível internacional, mas é da forma mais adaptada à nossa realidade. Também atingiu o patamar de sustentabilidade, quer na vertente, quer nos eventos, assim como também na vertente económica. Aumentar a participação dos atletas estrangeiros, penso que isso já está um ganho, tendo em conta o número de inscrições. E, obviamente, o número de atletas nacionais tem vindo a aumentar e pretendemos isso para 2019.
A Assembleia Municipal de Ourém vai levar a cabo nesta sexta-feira, pelas 17h30, no Auditório Cultural dos Passos do Conselho, uma conferência sublinhada ao tema 2021, um novo paradigma para o poder local. Miguel Relvas, ex-ministro adjunto e dos Assuntos Parlamentares, que liderou dossiês como a reforma autárquica do país, os órgãos de comunicação social públicos e a dinamização do emprego jovem, António Cândido de Oliveira, professor catedrático, jubilado da Escola de Direito da Universidade do Minho e presidente da direção da Associação de Estudos em Direito Regional e Local, e Albino de Almeida, presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais, são os oradores convidados. João Moura, presidente da Assembleia Municipal de Ourém, é o moderador da conferência, que surge no âmbito da política de proximidade que a Assembleia Municipal de Ourém tem vindo a implementar junto aos cidadãos e tem como objetivo principal afirmar o poder local na vida democrática e refletir sobre o novo paradigma que se anuncia para o poder local com a efetivação da transferência de competências, que até agora algumas câmaras têm rejeitado, mas que serão efetivas para todos os municípios em 2021. A participação na conferência é gratuita.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até ao dia 31 de julho, residentes no Conselho de Abrantes que estejam a frequentar o ensino superior, início ou prosseguimento de estudos, e cujas famílias se encontram em situação de dificuldade económica, podem candidatar-se à Bolsa de Estudo respeitante ao ano letivo 2019-2020. O regulamento e formulários de candidatura podem ser consultados na página da internet da Fundação Rotária Portuguesa. Os formulários estão também disponíveis no Serviço de Educação e Ação Social da Câmara Municipal de Abrantes, na Rua Manuel Constantino. De acordo com o protocolo de colaboração entre as três entidades, compete ao Rotary Club de Abrantes e à Fundação Rotária Portuguesa a avaliação das candidaturas e a gestão da atribuição das bolsas. Ainda no âmbito deste acordo, a Câmara atribui anualmente uma verba para fazer face aos encargos inerentes à atribuição das bolsas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Esta vai ser a minha última nota de dia aos microfones da Rádio Hertz neste ciclo que se iniciou em novembro de 2018. Ao longo de 8 meses abordei problemas locais e nacionais. Aqui deixei algumas das minhas preocupações, alguns dos meus pontos de vista, procurando contribuir para o esclarecimento e debate público de assuntos que, em cada momento, considerei importantes. Tudo começou então, em novembro passado, com a nota do dia Extinguir o SEMAS não é solução, assunto que voltei a focar em março e que continua na ordem do dia com a indefinição sobre o futuro do SEMAS e dos seus trabalhadores. Aqui fica o registro, na forma de índice cronológico, dos restantes temas de cada uma das minhas outras intervenções. O Orçamento de Estado aprovado para 2019 reflete a atual relação de forças na nossa sociedade. Proposta de orçamento para 2019 para tomar alternativa é possível. A propósito de uma proposta sobre a Feira de Santiria ou como estrangular economicamente o mercado municipal de Tomar. Descentralização de competências quando o voto e o discurso estão em contradição. Reforçar o Serviço Nacional de Saúde, garantir o acesso à saúde. Serviço Público de Transportes, um novo encargo para as autarquias. A propósito do novo banco, se o Estado paga ao banco, o Estado deve gerir o banco. A propósito de uma concentração a ocorrer junto à Assembleia da República contra a proposta do Governo de alterações à legislação laboral, coisa que se vai repetir no dia 10 de julho deste ano. Os valores de abril no futuro de Portugal. A propósito do eventual encerramento da Escola Infante do Henrique, fechar serviços públicos não é solução. A União Europeia não é a Europa. Portugal e a integração europeia. A Assembleia Municipal sobre Educação foi uma oportunidade perdida para se iniciar o trabalho de elaboração de um plano estratégico para a educação. Reposição de freguesias de acordo com a vontade das populações. Proposta do Governo abre portas a que mais freguesias sejam extintas. Em Tomar, três freguesias das atuais 11 já não reúnem as condições exigidas pela proposta do Governo. Uma última palavra de simpatia e agradecimento para o Zé Rogério pelo convite e para a Rádio Hertz e os seus trabalhadores pelo seu profissionalismo.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.